título dessa mensagem é Cristo e a Lei. Mateus 5, 17 ao 20. A palavra do Senhor diz bem assim: Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito, a dos escribas e fariseus jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Irmãos, consegue ligar essa luz aqui para mim, fazer um favor? Eu fico meio cego, sem óculos, e para mim fica bem ruim para poder ler mesmo. Bom, hoje nós retornamos à nossa série de exposições bíblicas, intitulada Discipulado. O objetivo dessa série é nós trabalharmos os aspectos fundamentais daquilo que a Bíblia nos ensina a vivermos como os discípulos de Jesus. E isso nós encontramos lá no Sermão do Monte, a partir de Mateus 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nas últimas semanas nós conversamos sobre os aspectos das bem-aventuranças, nós falamos sobre a importância de nós sermos sal e luz do mundo na última semana, e hoje nós continuaremos falando sobre a questão da fé e da lei. E esse é um dos aspectos mais complexos de todo esse sermão. Tanto que o D.A. Carson ele afirma que este versículo, ou esse trecho, é um dos mais complexos de todos, daqueles que Jesus exortou durante aquele período. Uma das questões que mais impactam a vida da fé do ser humano, hoje em dia, é a respeito do legalismo religioso. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre esse tema, sobre o legalismo religioso. O legalismo religioso ele é um estilo de vida onde pessoas se pautam e baseiam a sua vida em torno de regras e de normas, a fim de conseguir o favor de Deus por conta daquilo que ela fez ou daquilo que ela está fazendo. Esse aspecto parece bem interessante, porque ele chega bem próximo de nós. Muitas pessoas buscam favores de Deus, buscam trabalhar na obra, achando que Deus é obrigado em retribuir igualmente. Grande enganação isso tudo, porque nós não somos dignos disso tudo, porém a Bíblia nos ensina outro caminho. Certa vez, Martin Lutero disse que é muito difícil para o homem acreditar que Deus é gentil com ele. O coração humano não consegue entender isso. Sim, para o homem é complexo entender que Deus é bom e gentil para com ele. A maior complexidade desse fato está ligado porque nós não olhamos para a graça de Cristo. Nós não olhamos para a cruz, mas muitas vezes olhamos para os nossos próprios umbigos. Olhamos para os nossos próprios impulsos ou as nossas próprias ações. A raiz do legalismo religioso se dá no próprio coração do ser humano, que se manifesta nessa condição pecaminosa e egoísta. Sim, o coração de um legalista é um coração de alguém que é totalmente egoísta. E ele fica totalmente deformado, porque ele não consegue compreender a graça de Deus em cada um dos aspectos da sua vida. Para ele, tudo é por conta do mérito. Tudo é por conta das suas habilidades. Tudo é por conta dele. É alguém em si mesmado. Alguém que vive na base de si próprio. Bom, quando essa pessoa descobre a graça, parece que um castelinho de areia começa a ruir. Porque a graça de Deus apresenta um caminho que não é o seu mérito, mas é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. O fato do legalismo religioso estar presente nas nossas vidas, muitas vezes eles nos deixam, ou nos deixa, mais amargos. Sim. Quantas pessoas ficam mais amargas porque elas têm mais contato com a religião do que o próprio Cristo? Sim, as pessoas que têm contato com essa vida totalmente legalista, elas parecem que tomaram um remédio amargo e ficam com a boca amarrada o tempo todo. Eu não sei aqui quantos de vocês gostam de tomar dipirona, mas só de colocar lá as gotinhas da dipirona em gota, já dá um embrulho no estômago, né? Pode ter outros piores, mas é, o legalista é alguém parecido com isso, que recebeu um remédio amargo e fica com uma vida totalmente desconfortável. Estes e outros fatos rodeiam ou permeiam aquilo que Jesus está pregando durante o Sermão do Monte. Sim, por isso, nesse momento, eu quero refletir com vocês dois pontos sobre essa mensagem, daquilo que Cristo nos desafia e Cristo nos impacta para não vivermos uma fé de uma maneira tóxica com outras pessoas. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é: Cristo é o cumprimento da lei. Vamos abrir lá em Mateus 5:17. Mateus 5:17 diz bem assim: não pensem que vim revogar a lei dos profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Conforme conversamos inicialmente, Jesus está discutindo no Sermão do Monte. Jesus, ele estava conversando com seus discípulos. Este é o relato que nós encontramos em Mateus 5:1. Porém, Jesus, ele não estava rodeado somente de discípulos. Ele estava rodeado por uma grande multidão. E dentro dessa multidão tinham fariseus, escribas, diversos tipos de pessoas que estavam em torno de Jesus. Então o texto ele mostra que essas pessoas cercavam e rodeavam Jesus. Durante aquele período, em Israel existia uma grande discussão se as obras de Jesus que ele estava fazendo, se aqueles milagres que ele fez durante o sábado, refletiam a vontade e a lei do Senhor. Para aqueles fariseus e para aqueles mestres religiosos, Jesus estava negando o Shabat. Jesus estava negando tudo aquilo que a lei precedia sobre um formato de uma vida. Então os fariseus, conforme nós encontramos lá em Marcos 3, do 1 ao 6, ou em João 5, do 1 ao 18, eles começaram a conspirar para matar Jesus, para poder perseguir até chegar naquele dia da paixão de Cristo, que nós celebramos na Páscoa. Então, os fariseus começaram a permear e tentar impactar sobre a vida de Jesus, porque Jesus estava fazendo milagre no sábado, ou fazendo outras coisas. Tanto que a gente tem aquele texto das espigas de milho, onde Jesus manda os discípulos comerem as espigas de milho no sábado, né? Colherem e comerem, e os fariseus ficam bem bravos com isso, porque para eles não deveria ter nenhum tipo de trabalho. Grande hipocrisia isso. Uma das questões que vale a pena frisar aqui é que nem sempre os fariseus foram dessa forma. Nem sempre os fariseus eles viveram de uma forma totalmente distorcida da palavra de Deus. O movimento farisaico, ele começa após a construção do segundo templo e o período intertestamentário, que é aquele período dos 400 anos do silêncio. O movimento farisaico, ele surge diante disso tudo. E qual que era o principal objetivo, ou qual era a principal ideia do movimento farisaico? Retornar a lei do Senhor. É isso que mais ou menos que a gente encontra lá em Esdras, quando nós encontramos os relatos que o povo redescobre a lei e eles choram amargamente. E por conta disso acontece um grande avivamento ali em Israel e o povo retorna à lei do Senhor. A grande dificuldade é que, por conta dos exílios, por conta da Babilônia, o povo hebreu esqueceu da palavra do Senhor. O povo judeu viveu de uma forma totalmente deturpada, porque para eles existia somente a lei, existia somente aquilo que eles liam, porque a tradição já não estava sendo mais passada. Então, os fariseus eles surgiram nesse âmbito, a fim de cuidarem daquilo que se tratava as Escrituras, e para cuidarem e zelarem. Então, o início do movimento farisaico começou de uma forma boa. A questão é que, quando nós chegamos no primeiro século, quando nós chegamos com o próprio Deus encarnado, eles estavam tão cegos na lei que eles não conseguiam observar que o Verbo encarnado, o próprio Cristo, estava presente diante deles. Eles não conseguiam notar coisa alguma, porque os olhos deles estavam focados somente na letra e não no Senhor. Neste ponto, eles conseguiram construir uma outra religião, porque a fé deles baseava mais na letra do que um contato com o próprio Yahvé. E é complexo a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa que não, mas muitas vezes o formato que nós vivemos a nossa fé, a sede que nós tentamos buscar a literalidade de tudo, muitas vezes só revela que existe um ídolo na nossa vida. E a gente fica tão preso aos detalhes que a gente esquece que Deus está trabalhando no todo. Ah, mas texto tal fala uma coisa, mas e o outro? Basta observar as grandes brigas e discussões nas redes sociais hoje em dia, principalmente voltada ao campo da fé. Tem podcasts e mais podcasts onde pastores e rabinos saem para discutir qual é a verdadeira palavra de Deus. A nossa função não era essa, sair na internet para ficar discutindo se A ou B está certo, mas em proclamar, fazendo o nome do Senhor conhecido para todas as nações. É isso que nós acreditamos. A bênção para Israel é que Israel deveria ser bênção para todas as nações. O problema é que eles ficaram tão presos na lei que eles esqueceram de ser bênção para as outras nações. Conforme nós lemos hoje lá em Atos 11, na IBD, a gente falou um pouquinho sobre a visão deturpada que eles tinham. Os judeus eram tão cegos naquela visão religiosa que Deus estava mandando eles pregarem para os gentios e eles tinham uma visão preconceituosa, porque o formato de vida deles eram deturpados. E Jesus, quando ele entra em contato com esse povo, ele questiona exatamente sobre isso, porque esse povo estava cego em uma religiosidade vazia. Portanto, o movimento farisaico começou de uma forma boa. O problema é a forma que ele terminou. A forma que ele terminou e a forma que os judeus vivem hoje em dia, onde eles não conseguem reconhecer que o próprio Messias veio e se encarnou e habitou entre nós. Então esse movimento, ele colocou a lei acima de tudo. E se a gente observar todos os preceitos da lei, nós vamos encontrar a lei do Corban, que é uma das leis que mais me chamam a atenção. A lei do Corban, lá no Antigo Testamento, falava que era permitido um líder religioso, uma pessoa doar todos os seus bens, todos os seus patrimônios, a fim da obra de Deus. Isso era algo digno, algo louvável, porque a pessoa doava tudo que ela possuía diante da obra de Deus. O problema é que os fariseus, durante aquele processo, referente à lei do Corban, eles não estavam focados nisso, porque eles doavam o dinheiro dele para o templo e eles mesmos administravam. Portanto, podia vir o seu pai e a sua mãe pedir dinheiro para você por conta de uma crise ou por uma necessidade que eles respondiam: eu não tenho dinheiro nenhum, porque meu dinheiro está na obra de Deus. O problema é que quem administrava, quem cuidava e quem gastava o dinheiro eram eles mesmos. O movimento farisaico vivia nessa base da hipocrisia. Então eles tinham um Deus, e o Deus dele era essa visão distorcida de Yahvé. Então quando Jesus inicia o texto dele dizendo que ele não veio para revogar a lei, ele está fazendo exatamente um contraponto com esse tipo de pensamento, pois o pensamento dos fariseus era que Jesus negava a lei. E Jesus está falando: eu estou vindo para cumprir cada detalhe. Tanto que o texto ele fala sobre o til ou ponto. Jesus está falando: eu estou vindo para cumprir cada aspecto das Escrituras. Tanto que, se você for observar lá no grego, a palavra cumprir ou revogar, ela significa plerossai, que significa totalmente encher ou preencher, indicando que a palavra de Cristo não era uma revogação da lei mosaica, mas era uma exposição completa do cumprimento dela. Cristo viveu a própria lei. A lei inteira fala sobre Cristo. As Escrituras testificam sobre quem é Jesus. É isso que está falando lá em João 5,39. É isso que o texto bíblico diz. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam sobre mim. A própria Bíblia testifica sobre Jesus. Toda a lei do Antigo Testamento afirma quem é Jesus. Exatamente isso. Toda a Escritura testifica sobre quem é Jesus. Se nós abrirmos lá em Gênesis 3,15, nós vamos encontrar que Cristo é o descendente da mulher. Quando o pecado entrou no mundo, Deus prometeu que viria um descendente que ele assumiria, e ele pisaria sobre a cabeça da serpente. Gênesis 12,3, nós encontramos que Cristo é o descendente de Abraão. É dele que seriam as bênçãos para todas as nações da terra. Gênesis 49, do 9 ao 10, Cristo é o leão da tribo de Judá. Êxodo 12, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se lá no período do Êxodo, as pessoas precisavam aspergir o sangue do Cordeiro para não ser mortos, nós, por conta do sangue de Cristo vertido na cruz, não somos mortos, nós fomos perdoados através do sangue de Cristo. Êxodo 31 expõe que Cristo é exatamente a representatividade do templo de Israel. Sim, Cristo tabernaculou entre nós, é isso que João 1,14 diz, quando fala que Ele habitou entre nós. O termo no grego afirma que Ele tabernaculou. Cristo é o sagrado, é o santo dos santos que habitou entre nós. Números 17 nos mostra que Ele é o nosso único sumo sacerdote. O texto bíblico aludia sobre quem Cristo seria, sobre quem o Messias seria. 2 Samuel 7,16 aponta que Ele estabeleceria o reinado eterno sobre o trono de Davi. E é isso que Cristo fez. Em Crônicas nós encontramos o relato que Ele é o rei e sacerdote. Em Jó 16,19, nós encontramos que Ele é o nosso advogado fiel. 19,25, nós encontramos que Ele é o nosso Redentor que vive. No Salmo 2, nós encontramos que Ele é o nosso ungido do Senhor e rejeitado. No Salmo 8, nós encontramos que Ele é o Messias, que reina como Filho do Homem. Salmo 16, nós encontramos a profecia sobre a ressurreição. Salmo 22... nós encontramos a profecia da cruz. Nós encontramos aquilo do vinagre, aquela passagem do vinagre. Salmo 23, nós encontramos que Ele é o nosso bom pastor. Salmo 24, nós encontramos o relato que Ele é o nosso rei da glória. Salmo 118, Ele é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular. Em Cânticos, nós encontramos o relato que Ele é o noivo que vem para resgatar a sua noiva. Em Isaías 7, nós encontramos o relato que o Messias é aquele que nasceu da Virgem, ou que nasceria da Virgem, e Cristo nasceu da Virgem. Em Isaías 9, nós encontramos que Ele é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Isaías 25,8, nós encontramos que o Messias venceria sobre a morte. Isaías 44 e 45 afirma que Ele é o Criador de todas as coisas. Isaías 53 afirma que Ele é o nosso servo sofredor. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isaías 61, nós encontramos o relato que Ele é ungido de Deus. Jeremias 23, nós encontramos que o Senhor é a nossa justiça. E tudo isso já é suficiente. Daniel 7, Ele é o Filho do Homem. Zacarias 2, do 8 ao 11, apresenta que Ele é o Messias enviado do Senhor. Malaquias 1, apresenta que Ele é o nosso grande rei. Malaquias 4 apresenta que Ele é o sol da justiça. Eu poderia passar a manhã inteira elencando outros versículos, mas a palavra inteira diz sobre Cristo. Se você tem dificuldade em compreender que Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento, a palavra inteira fala sobre ele. Muitas vezes nós chegamos na igreja e temos a falsa compreensão que existe um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo. Porém, Deus é um. E o mesmo Deus que falou no Antigo, ele fala no Novo. E tudo aponta para a figura de Jesus de Nazaré. A gente precisa ter essa compreensão que as Escrituras, o tempo todo, do Gênesis ao Apocalipse, fala de uma única pessoa. Eu poderia ter falado aqui sobre Gênesis 1, que Gênesis 1 fala que ele é a palavra de Deus. Porque João 1, 1 fala isso, que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Desde o primeiro capítulo até o último, Cristo governa e reina sobre o universo. E todas essas questões servem e devem moldar as nossas vidas para nós vivermos uma fé diante de Deus. Nós precisamos começar a viver uma vida como discípulos autênticos de Jesus. Porém, a dificuldade em nossos tempos é que nós ficamos tão presos em detalhes, tão presos em mimimis de internet, tão presos até no chat GPT, que nós esquecemos de consultar e de se relacionar com o próprio Criador do Universo. Nós temos o privilégio de poder ler a Bíblia junto com o próprio autor dela. Porém, muitas vezes a gente deixa de lado. Fala, ah, Felipe, eu já li, eu já passei muito tempo na EBD, eu já fiz a classe do discipulado e eu não preciso ler mais. Meus irmãos, a cada momento que você lê, estuda, compreende cada vez mais as Escrituras, existe só um único caminho. E o único caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Cristo nos desafia a vivermos como os discípulos que compreendem, que analisam, que fazem como os crentes lá de Bereia, que relatam em Atos, que analisavam as Escrituras, que se debruçam e entendem que Ele é o único caminho para tudo. A gente não pode entrar aqui, participar de um culto, isso daqui ser somente um ritual vazio. Um ritual que nós abrimos a boca para cantar, para orar, ouvimos uma palavra, porém isso não faz parte, isso daí não é presente na nossa vida. Porque se nós nos comportarmos como fariseus, como escribas, nós certamente não conheceremos a Deus. Porque Deus será alguém totalmente estranho. Nós seremos religiosos que têm a sua mente calcificada e o coração petrificado por conta da sua arrogância e do seu egoísmo. Por isso que eu gostaria de perguntar para vocês nessa manhã, como tem andado a sua vida de discipulado? Sim, como tem andado a sua vida de discipulado? Você tem apresentado esse Cristo que veio, morreu, ressuscitou para os outros? Você tem compartilhado das mensagens das boas novas com outras pessoas? Ou você tem vivenciado somente um rito vazio, sem emoção nenhuma? Nós precisamos sair daqui hoje tendo a ideia ou o pensamento que nós precisamos ter uma mente transformada por conta do contato com Jesus de Nazaré. Nós precisamos ter as nossas ações, as nossas questões mais profundas das nossas vidas permeadas de Jesus. Jesus é tudo na nossa vida e nós precisamos apresentar esse tudo para outras pessoas. O segundo ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa manhã é: viva conforme um discípulo de Jesus. Eu estou falando rápido aqui, depois que eu... eu fico até desesperado aqui, imaginar que a Marisa falou agora todos esses versículos que eu falei. Mas existe a necessidade de nós vivermos como discípulos de Jesus Cristo. Mateus 15, 19 e 20 diz bem assim: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Nos versículos 19 e 20, nós encontramos que Jesus destaca uma conexão crucial entre a lei e o reino de Deus, enfatizando que a grandeza do reino de Deus não se resume somente à justiça e ações, mas se dá pelo contato direto com o autor da própria lei. Jesus apresenta que para você entrar no reino de Deus, você deve viver com uma mentalidade totalmente diferenciada. Você deve viver a sua vida totalmente pautada nas escrituras do Senhor. Pelo contrário, você viverá como um fariseu ou como um mestre da lei. E é interessante a gente pensar um pouquinho sobre essa ideia sobre os escribas e os fariseus. Principalmente quando nós lemos um pouco sobre a tradição hebraica e vamos compreender um pouquinho sobre aquilo que eles pensam. Tanto os escribas quanto os fariseus, eles possuíam uma série de regras, e ainda possuem. Se você conversar com um judeu, você vai encontrar que eles acreditam tanto na Torá escrita, quanto na Torá verbal, e tanto nos outros relatos daquilo que foi escrito pelos rabinos mais sábios. E é interessante a gente notar que os judeus, eles acreditam que existem 248 mandamentos na Bíblia. Você vai falar, como assim? Deus não entregou 10 mandamentos? Sim, Deus deu os 10 mandamentos, só basta a gente abrir Êxodo. Porém, eles, com esses 10 mandamentos, eles fizeram 248 mandamentos e 365 proibições. Imagina, você tem uma proibição por dia no ano. Então, se você quiser vivenciar tudo isso, um dia por ano você tem uma proibição específica. Então, eles eram tão radicais que eles esqueciam de vivenciar aquilo que exatamente Deus mandava. Deus mandava eles amarem o próximo. Porém, eles eram tão arrogantes que, por que eu vou amar o próximo? Por que eu vou amar o estrangeiro? Deus já me abençoou, Deus já me deu tudo que eu preciso. Porém, a palavra de Deus nos mostra que quando nós ficamos presos em ritos vazios, em preceitos religiosos, nós vivemos uma fé fria. Os fariseus, eles sabiam de cor cada um dos mandamentos e cada uma das proibições. É interessante porque o John Stott, quando ele vai comentar sobre esse trecho, o John Stott fala que os melhores dos rabinos, os melhores dos fariseus, conseguiam chegar no cumprimento de 90% dessas regras. Complexo isso, hein? O melhor dos rabinos conseguiu alcançar 90% disso tudo. Eles sabiam ao pé da letra cada uma das exceções. Eles sabiam cada detalhe de tudo. Eu concordo muito quando o John Stott ele afirma que a justiça do cristão é maior do que a justiça dos fariseus, porque é mais profunda, porque a justiça é uma justiça do coração. Se para os fariseus o cumprimento da lei era um hábito vazio, a justiça e a lei de Cristo é uma lei que vem do coração. E é isso que nós vamos encontrar nas próximas semanas, quando nós falarmos a respeito de cada um dos mandamentos que Cristo deixa, né? Ou cada um dos mandamentos que Cristo confronta, quando ele fala sobre o adultério, quando Jesus fala que você não está adulterando só pelo fato da sua ação, mas você adultera a partir de um coração que observa de uma forma torpe. Jesus traz outros tipos de mandamento, aspectos desses mandamentos. Então Jesus mostra que a lei principal vem do coração. Jesus está mais preocupado com o coração do ser humano do que saber se ele decorou de cor salteado a cartilha de mandamentos e restrições. Enquanto os fariseus se contentavam somente em saber, em ter somente o conhecimento, Jesus mostra que o caminho de um discípulo é totalmente radical. É um caminho totalmente na contramão do mundo e na contramão de todos, até mesmo do sistema religioso. O fato de você saber de tudo não é sinal que você está em comunhão com Deus. Não é porque você sabe cada um dos versículos da Bíblia, não é porque você sabe cada um dos louvores que você cantou aqui hoje, não significa que você está em comunhão com Cristo. Nós podemos professar tudo, porém vivermos uma fé morta. Muitas vezes eu ouço, Felipe, eu cresci na igreja, como que eu faço para saber que eu aceitei Jesus? A resposta que eu sempre dou é, você tem contato? Você conversa com Deus ou não? Se você cria um vínculo de amizade, demonstra que você é amigo, é próximo de Deus. Você realmente aceitou Ele como Senhor da sua vida. Se você trata Ele como um estranho, certamente você está buscando uma religião vazia. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que entende que Ele é o pobre de espírito. Foi isso que nós falamos na semana retrasada, quando nós falamos sobre as bem-aventuranças. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se reconhece miserável diante de Deus. Os fariseus, eles estavam tão abastardos por conta dos seus conhecimentos, que eles se achavam autossuficientes para desprezar aquilo que Cristo estava falando. E por isso que Jesus começa Mateus 5 falando: bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados aqueles que são miseráveis, reconhecem a sua condição pecaminosa e buscam em Deus toda a sua resolução, porque entendem que eles não são autossuficientes. Existe uma pessoa que é suficiente para tudo e suficiente para resolver todos os seus problemas. E esse é o próprio Cristo. A dificuldade que muitas vezes que o nosso egoísmo nos atrapalha de compreendermos todas essas verdades das Escrituras. O verdadeiro discípulo de Jesus ouve a voz do seu mestre, guarda no seu coração. É isso que o salmista fala. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O verdadeiro discípulo de Jesus guarda a palavra de Deus no coração. Não apenas decora, guarda. Coloca no lugar especial da sua vida. Por isso que eu gostaria de fazer mais uma pergunta nessa manhã. Como tem andado o seu coração? Como que você tem cuidado do seu coração? Você tem construído altares para outros deuses? Ou você tem colocado Cristo no lugar de honra na sua vida? Sim, como tem andado o seu coração? O Nenex não está aqui hoje, mas uma coisa que eu lembrei agora, que eu vi por 10 anos, Samir por mais, né, Samir? E o coração onde está? O coração na palavra. Eu ouvi toda semana isso com o Nenex por muito tempo. Recentemente eu estive assistindo um filme do Martin Scorsese chamado Silence, ou Silêncio. Um filme que ele tem o Andrew Garfield e entre outros atores conhecidos. Esse filme retrata um pouco sobre os cristãos que chegaram no Japão em torno de 1611. Um filme excelente, infelizmente ele não está disponível no Brasil. Esse filme ele fala um pouco sobre o martírio dos cristãos durante esse processo no Japão. E uma das cenas que mais me impactou durante todo o filme foi quando um dos padres, que é o Andrew Garfield, eu não sei quantos vocês conhecem, mas ele é o ator que fez o Homem-Aranha. E o Andrew Garfield ele é questionado por cristãos que estavam prestes a serem mortos, se eles deveriam abandonar a fé. E é interessante porque esse relato, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, torturados, e o Andrew Garfield, vendo todos aqueles cristãos presos, ele chega assim, por que vocês não abandonam a fé? Por que vocês não abandonam tudo, negligenciam? Pisam na imagem de Cristo e vai embora, vai viver sua vida de uma forma saudável. A resposta daqueles cristãos que estavam presos no filme é exatamente isso. É porque nós acreditamos que em um Deus que promete que não vai ter mais morte, nem luto, nem dor, nem morte, nem sofrimento, que nós estamos aqui para professar e nós não temos medo de vencer nem mesmo a morte. Quando eu assisti essa cena, uma coisa incomodou enorme no meu coração. Porque muitas vezes a gente se comporta como esse padre. Ó, fulano de tal, não precisa, larga tudo, larga a mão dessa fé da forma que você está vivendo, negligencia, vai ter uma vida saudável. E não viva o peso do discipulado de Cristo. Para você ser discípulo de Cristo, existe um peso. O discipulado de Cristo nos exige um peso. Mas exige também, nos mostra que existe um caminho de glória. E a nossa glória nós não conquistaremos aqui na terra. Nós conquistaremos na eternidade. O próprio texto bíblico fala que Ele enxugará de nós todas as lágrimas dos nossos olhos. Nem mesmo os dias mais tenebrosos são assustadores para aqueles que estão com Cristo. Nem mesmo os dias mais sombrios podem nos assombrar, pois nós temos a palavra de Deus guardada no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Paulo fala isso. Paulo fala que mesmo que nós não saibamos orar, o Espírito Santo geme através de nós por gemidos inexprimíveis. É Ele que nos fortalece em momentos de dificuldades. É Ele que nos ajuda e nos fortalece em momentos extremos. Ou está conosco nos dias de grande alegria. Porém, o legalismo religioso tira a nossa visão disso tudo. O legalismo religioso tira a figura que nós temos um Deus que habita em nós. O legalismo religioso nos convida a olhar um Deus que Ele é diferente do próprio Deus das Escrituras. Daí você pode estar pensando, tá, Felipe, você falou bastante sobre legalismo, bastante sobre como os fariseus viviam. Então, o caminho correto é você viver no oposto. É você viver numa anarquia total. A teologia tem um termo chamado antinomismo. O antinomismo significa o quê? Você viver nessa questão contrária ao legalismo. Já que você vive com base na lei, agora eu vou viver na anarquia. Eu vou viver rebelado, porque eu não tenho mais leis. Ninguém dita como eu devo viver. Nem mesmo Deus. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas falando assim, eu peco mesmo, e quando eu chegar no céu, tudo ok. Eu que me viro com Deus, eu vou dar minha satisfação para Deus. Pessoas que vivem nesse extremismo total, vivem dentro dessa ideia do antinomismo. Vivem como crentes James Bond, ou 007, acham que têm liberdade para pecar. Porém, a fé, o caminho com Deus, não nos mostra isso daí. Se você acredita que você tem a liberdade para pecar, para viver a sua vida da sua forma, e que vai estar tudo ok quando você chegar no céu, meu irmão, não é que a gente dá um banho de água fria, mas você está indo para outro lugar. Tá? O elevador vai descer. E a gente precisa se atentar nisso. A gente não pode viver com essa base que eu peco, eu vivo dessa forma. Minha vida, minhas regras. A solução do legalismo não é o antinomismo. A solução do antinomismo, dessa anarquia moral, não é o legalismo. A solução para tudo tem um nome. Esse nome é Jesus Cristo. É a graça de Deus. É essa maravilhosa graça que nós cantamos, que nós buscamos o tempo todo. Nós temos um único Salvador, e Ele está conosco. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos direciona, é Ele que nos fortalece a enfrentarmos as nossas batalhas, mesmo nos dias mais complexos. A lei do reino de Deus nos impulsiona, literalmente, a vivermos como discípulos. Como imitadores de Jesus. Nós somos chamados para vivermos de uma forma mais mansa, humilde. É interessante que o Sermão do Monte fala que nós, bem-aventurados, os pacificadores. O que é ser pacificador? Bem-aventurado aqueles que promovem a paz no mundo. Aqueles que são agentes de paz nesse mundo. A dificuldade é que muitas vezes a gente vem com a nossa alma e o nosso coração inflamado, né? O Rapa tem uma música que fala exatamente isso. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. É pela paz que eu não quero seguir. Meu irmão, a fé cristã não deve estar armada nem apontada para a cara do sossego. Nós somos convidados para sermos mais mansos, humildes, puros de coração e pacificadores. Essas são as bem-aventuranças. Quando nós falamos que ser discípulo de Jesus impacta numa transformação total, é porque aquele que teve contato com Jesus nunca mais será o mesmo. Jesus é o nosso Deus. Como eu disse anteriormente, Ele é o nosso Redentor que vive. É nele que nós podemos depositar toda a nossa esperança. Não é possível a gente dizer que nós somos discípulos de Jesus sem essas marcas estarem visíveis na nossa vida. Se você é discípulo de Jesus, você deve ser mais manso, mais humilde, mais simples, menos arrogante. Pelo contrário, nós apresentaremos marcas de outro Deus para outras pessoas, se as nossas vidas não apresentarem um coração totalmente transformado. Por fim, gostaria de deixar uma última pergunta. Quais leis têm conduzido o seu coração? Sim, quais leis têm conduzido o seu coração? É a palavra de Deus que tem conduzido o seu coração? É uma anarquia total que tem conduzido o seu coração? Ou seus achismos? Quais leis têm direcionado o seu coração? Que a lei de Cristo seja o norte para a sua vida. Que a lei de Cristo permeie o seu coração. Que você paute o tempo todo em refletir nas suas atitudes aquilo que Jesus faria no seu lugar. Eu concordo muito com o Timothy Keller quando ele diz que o Evangelho diz que você é simultaneamente mais pecador e imperfeito do que jamais ousou acreditar, mais amado e mais aceito do que já ousou esperar. Cristo te ama. Cristo tem um propósito na sua vida. Porém, Ele requer uma única coisa de você. Ele requer seu coração. Ele requer o domínio completo da sua vida. Que o seu coração não esteja alicerçado nos seus impulsos, mas que o seu coração esteja alicerçado em Cristo Jesus. Comece a viver hoje de acordo com essa mentalidade do reino, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida.